Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos nesta segunda parte, em que vamos dar início ao debate. Já iniciamos ao conjunto de audições na especialidade sobre a proposta de lei 8112 do Governo, que altera diversos diplomas relativos ao exercício de funções públicas, determinando a aplicação a estes trabalhadores do regime regra dos feriados e do Estatuto do Trabalhador Estudante, previstos na última versão do Código de Trabalho. Como foi determinado na Comissão, nós iríamos proceder à audição das três estruturas sindicais. Manifestamos preferência por fazê-lo em conjunto no mesmo dia. Entretanto, a ulterior marcação de uma reunião com o Governo levou-nos a manter aqui, já hoje, a audição do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Ouviremos a Frente Comum e a FESAP na próxima terça-feira. Eu, para uma intervenção inicial, dava as boas-vindas ao Dr. Betancourt Picanço e aos restantes representantes do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, e dava desde já a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por referir que é interessante que hoje mesmo tivemos uma reunião que aborda a redução da compensação do trabalho extraordinário, isto é, a esta redução soma-se a redução que aí vem na proposta de Orçamento de Estado para 2013. E salientando que, inquirido o Governo sobre o porquê desta redução sucessiva, a explicação foi que se pretendia reduzir o recurso ao trabalho extraordinário. E nós perguntámos, mas então não seria preferível dar essa indicação aos serviços que recorrem ao trabalho extraordinário, em vez de reduzir as remunerações dos trabalhadores que, por seu lado, são obrigados, os trabalhadores são obrigados a fazer o trabalho extraordinário que lhes é indicado. Ora, se se pretende reduzir o trabalho extraordinário, não será certamente pela recusa do mesmo por parte dos trabalhadores, visto que, por lei, eles são obrigados a fazê-lo. Portanto, há aqui, do nosso ponto de vista, uma incoerência que gostaríamos que não se voltasse contra os trabalhadores, reduzindo-lhes aquela que é a remuneração pelo trabalho que eles são obrigados a prestar, com todos os prejuízos para a sua vida familiar e pessoal. Nós é óbvio que nada temos contra aquilo que presida um conjunto a estas e a outras normas que têm a ver com aquilo que é chamada a convergência legislativa entre a regulamentação dos diversos setores. Só que gostaríamos que estas coisas, se se trata de uma convergência, não houvesse convergência numas oportunidades e falta de convergência nas outras. Isto é, convergência nas normas que vão regulamentar a atividade, mas quando se trata depois da redução das remunerações, estes são o alvo preferencial e que está à mão. Então, onde é que está a convergência? Convergência é usada quando interessa e não é usada quando não interessa, o que para nós não pode ser um bom princípio de construção das leis. Em relação às regras, em concreto, a alteração da Lei 12/2008 e àquilo que é o previsto no artigo 61 da proposta de lei, em análise, dispensa-se, portanto, o acordo do trabalhador quando o local se encontre a 60 km do local da residência, o local para onde o trabalhador é mandado, mas há trabalhadores e trabalhadores. Para uns trabalhadores que têm remuneração mais elevada, eles só vão para 60 km. Para outros trabalhadores, só vão para 30 km. Isto é, os trabalhadores começam também a ser distinguidos consoante o seu nível remuneratório, distinguidos em termos dos encargos que são chamados a suportar. Reparem que, afinal, aquilo que se paga ao trabalhador não é a remuneração do trabalho, mas paga-se ao trabalhador algo que depois se diz que serve para muitas coisas, nomeadamente para ele suportar os encargos com as deslocações, o que, do nosso ponto de vista, não tem claramente nem pés nem cabeça. Prevê-se também no artigo 61A que os trabalhadores até 60 quilómetros estão ao abrigo do artigo 60, consequentemente não têm remuneração adicional para a deslocação em serviço, mas se para cima de 60 quilómetros eles vão ter remuneração acrescida, vai-lhes ser paga a deslocação, as ajudas de custo. Ora, o problema está depois na escolha destes trabalhadores. E era isso que gostaríamos que aqui tivesse ficado registado. Isto é, que os critérios ou ficassem aqui ou fossem objeto de negociação com as organizações sindicais. Pensamos que não estamos a pedir nada de mais. Em relação à redução da compensação do trabalho extraordinário e à dita equiparação dos regimes, está tudo dito, isto é, reduz-se aqui, na proposta de Orçamento de Estado, que aí vem para a Assembleia da República, volta-se a reduzir em mais 50%. E tudo com o objetivo de reduzir a despesa com o trabalho extraordinário. Ora, se nós dizemos, se pretende reduzir a despesa, faça-se isso no sítio certo. Isso é, que sejam os serviços a não concretizar o trabalho extraordinário e a não transferir esse encargo para os trabalhadores, fazendo que sejam eles a suportar esse encargo adicional. No artigo 255, prevê-se um regime de cessação por acordo, onde não existe nenhuma disposição que promova aquilo que, do nosso ponto de vista, também deveria existir, que é a vontade do trabalhador. Isto é, a cessação do contrato também por vontade do trabalhador. Prevendo-se esta extinção do posto de trabalho, com a consequente cessação do contrato, entendemos que também deveria prever-se o subsídio de desemprego para estes trabalhadores. No que toca à aplicação à administração autárquica prevista no artigo 12º, isto é, a alteração do Decreto-Lei 209/2009, nós consideramos que não é possível, com a abrangência que está prevista neste artigo, dispensar o acordo do trabalhador. Há, portanto, um alargamento da área geográfica e, por vezes, aquilo que nos parece é que o legislador pensa que está a legislar para Lisboa ou para o Porto. E é óbvio que o país é um pouco mais alargado. E assim sendo, sabendo-se que as distâncias muitas vezes não são servidas por transportes adequados, gostaríamos que esta questão fosse tida em conta. E ficavam por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar à primeira ronda. Vamos tentar fazer este debate em duas rondas. A primeira com resposta individualizada, a segunda, como é normal na Comissão, a segunda com resposta em conjunto pelo Partido Socialista. Deputada Isabel Santos.
Não dispensando desde já a segunda ronda, mas provavelmente sem necessidade de uma segunda ronda. Provavelmente sem necessidade de uma segunda ronda, afirmar a preocupação do Partido Socialista exatamente com algumas regras que são muito prejudiciais para os trabalhadores, até porque nós temos que ter em conta que o Estado não é um empregador qualquer, é um empregador que tem responsabilidades e que tem responsabilidades nomeadamente em matéria de apontar aquilo que devem ser as boas práticas nas normas do trabalho, na relação com o trabalhador. E este diploma, naquilo que diz respeito à mobilidade, é completamente alheio. Até estranhei, e cheguei a interrogar o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, que um governo que se afirmou tão moderno na sua tomada de posse, falando inclusive na introdução de um visto familiar para todas as normas que viessem a ser apresentadas em Conselho de Estado, tenha aprovado este diploma com normas com implicações tão duras naquilo que é a gestão da vida pessoal, familiar e profissional dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente quando nós sabemos que a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública são mulheres e que estas ainda têm muitas das tarefas de apoio e de suporte à família, aos mais idosos e às crianças a seu cargo, e as sujeitem a normas tão duras quanto estas que estão vertidas neste diploma. E eu questionei onde é que está o visto familiar. Até agora não obtive uma resposta sobre este visto familiar, que ao que parece terá sido uma daquelas boas medidas, mas de más práticas ou de prática nenhuma, como é a costume. A aplicação às autarquias, de facto, eu chamei também a atenção do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria em audição nesta comissão, com esta abrangência e desta forma, e conhecendo nós, como conhecemos bem, a realidade sociológica dentro destas organizações, sabemos bem o resultado que esta norma vai ter. E sobre isto não há dúvida nenhuma. Por isso quero aqui afirmar a preocupação do Partido Socialista e o nosso empenho em apresentar, em sede de especialidade, propostas que venham a minorar os efeitos mais perversos da redação que está dada a este diploma. Mas este diploma já está largamente ultrapassado. E como eu dizia há dias a uma comissão de trabalhadores que foi ouvida aqui sobre esta matéria, já é quase que um mal menor face àquilo que nos espera daqui para a frente. E face às reduções de que falou aqui, muito bem, por exemplo, do trabalho extraordinário. Face ao desemprego que se vai gerar, e ao desemprego feito de uma forma absolutamente atroz. Estamos a falar em 50 mil, em 40 mil, em menos de 40 mil. Mas há aqui uma pergunta a que ninguém respondeu. É se há trabalhadores a mais, quantos são e onde é que eles estão? E ninguém respondeu em matéria de despedimentos, mas também ninguém respondeu até em matéria de mobilidade. É que ninguém disse até agora onde é que estão trabalhadores a mais, para onde é que eles devem ser deslocados e como é que devem ser deslocados. E isto devia ser a base de todas estas mudanças. E nós percebemos muito bem que o momento é difícil, que há aqui a imposição de negociações que envolvem agentes externos. Mas nos momentos difíceis temos também que ter alguma assertividade, sob pena de desatarmos todos a correr para o precipício. E é isso que está a acontecer na administração pública. É a diabolização da administração pública em Portugal, como se fosse a administração pública e os trabalhadores da administração pública fossem a fonte de toda a despesa pública, como se fossem eles os grandes causadores da situação em que está o país, fossem eles a grande fonte da despesa pública, quando todos nós sabemos que não são eles a grande fonte da despesa pública, esquecendo-nos que precisamos de uma administração pública eficaz e eficiente para a saída de toda esta crise, esquecendo tudo isto e avançando todos, não sabendo muito bem para quê, nem como, nem quando. E esta falta de uma visão vai levar aqui, seguramente, a que cheguemos ao fim de todo este processo com a administração pública perfeitamente desmantelada, num processo cuja reversão será, seguramente, muito difícil e que terá custos para o país de uma gravidade extrema. E era sobre isto que eu gostava de ouvir falar. Sobre a sua visão para a saída de todo este problema que se está a criar na administração pública e sobre a avaliação do problema que se está a criar. Com normas de uma insegurança jurídica absoluta que colocam em absoluto em causa a confiança que os trabalhadores da administração pública podem ter neste momento no Estado. Foram retirados 2 subsídios este ano. Como contrapartida, não aumentariam os impostos, evitar-se-ia um aumento de impostos e evitar-se-ia os despedimentos. Os despedimentos estão aí, o aumento de impostos está aí. E ninguém deu ainda uma explicação. Porque é que, tendo os trabalhadores da administração pública de suportar toda esta carga, chegam ao fim deste tempo e o resultado é absolutamente contrário daquilo que lhes tinha sido prometido. As horas extraordinárias, esta redução, pois fala-se muito em convergência, mas agora, como diz, e bem, os trabalhadores da administração pública são os primeiros. E vão eles à frente. E numa redução que, de facto, não faz sentido nenhum colocada nessa perspectiva, porque se a intenção é reduzir o recurso ao trabalho extraordinário, bem, isto faz-se por uma mera diretiva que se dá aos serviços. Reduza-se a utilização de horas extraordinárias. Reorganize-se o trabalho, reorganize-se o tempo de trabalho dentro das organizações. Não é por uma desvalorização do fator trabalho. E isto é o que tem de mais perverso esta lei. É, de facto, a crescente desvalorização, e é tudo o que está aqui em discussão neste momento, é uma crescente desvalorização do fator trabalho. E uma desvalorização para níveis que são verdadeiramente inaceitáveis num país que se quer desenvolvido e democrático. Ficava-me por aqui e gostaria de ouvir os seus contributos e a sua reflexão sobre esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Pedro Piquenso.
Nós estamos inteiramente de acordo com a análise que faz, isto é, a administração pública tem vindo nos últimos anos a ser diabolizada, os trabalhadores são trabalhadores que ganham demais, enfim, todos os portugueses vivem acima das suas possibilidades, mas ao que parece os trabalhadores da administração pública vão à cabeça e, do nosso ponto de vista, não é por aqui que se resolvem os nossos problemas. Nós sabemos que o nosso país está sob uma intervenção externa, mas o que gostaríamos é que ainda fôssemos capazes de governar a casa. Isto é, que precisamos dos empréstimos que nos facultam, com certeza, que precisamos de pagar as dívidas, com certeza, mas não precisamos, certamente, que alguém venha dizer que são precisas mais horas ou menos horas extraordinárias aqui, nem pensamos que este é um problema europeu a resolver com os parceiros da Troika. Gostaríamos que, de facto, a administração pública tivesse uma gestão que tivesse em conta os trabalhadores de que necessita e os pudesse colocar nos sítios adequados e de acordo com aquelas que são as necessidades dos serviços e também as conveniências dos trabalhadores, visto que não se podem mandar os trabalhadores para qualquer lado com a casa às costas. Mas aquilo a que temos assistido, desde a criação do quadro de efetivos interdepartamentais até aos disponíveis, o que temos são trabalhadores em mobilidade especial, sem serem colocados, apesar de saber que no serviço X ou no serviço Y há necessidades. Somos confrontados agora com a indicação de que há os trabalhadores com contratos a termo vão ser, este número vai ser reduzido em 50%, ao que parece o Governo diz que tem algumas exceções, mas para nós o problema é, de facto, de entre 40 a 50 mil trabalhadores que vão ver cessar a sua relação laboral. E, por outro lado, nós sabemos que há inúmeros serviços na administração pública carecidos de trabalhadores. Nós temos serviços que não atendem os cidadãos, que dizem aos cidadãos para irem lá daí a um mês ou daí a mês e meio, o que nós consideramos perfeitamente insuportável em serviços da administração pública, hoje, em Lisboa, que deviam ter capacidade para responder a todas as questões que lhes são postas, sem que sejam criadas filas de trabalhadores à porta com 100 ou 200 metros. Portanto, é um problema que nos preocupa hoje, mas também, como bem disse, nos preocupa em termos de futuro, isto é, as condições que estamos a criar com estas medidas são manifestamente condições que promovem isso que referi, que é o desmantelamento da administração pública. Se estamos a dizer aos trabalhadores vão depressa, aposentem-se porque é que a gente quer reduzir o número de trabalhadores, os serviços ficam sem trabalhadores, mas depois não há a possibilidade de contratar novos, estamos a criar o quê? Estamos a promover o quê? Nós não percebemos, nós não conseguimos perceber para onde é que vamos com as medidas que são postas em cima da mesa e que, com projetos legislativos que são de difícil leitura, até para quem está habituado a ler os projetos legislativos, e já não falo dos cidadãos em geral, que de modo algum conseguem acompanhar a evolução legislativa, e com todo um conjunto de medidas que, na prática, são apresentadas às organizações sindicais uma semana antes de virem a ser aprovadas ou remetidas para o Orçamento do Estado a entregar na Assembleia da República. Isto é, enquanto a lei diz que as organizações sindicais têm um período para se pronunciar e opinar, na prática, somos chamados a dizer, ao fim de 3, 4, 5 dias, o que é que achamos do projeto X ou do projeto Y, e não damos também o contributo que, do nosso ponto de vista, poderíamos e deveríamos dar para a construção de melhores diplomas. Portanto, estamos preocupados com esse desmantelamento da administração pública e este caminho não leva, de facto, a melhores serviços públicos eficazes e eficientes.
Obrigado. Pelo PSD, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, em primeiro lugar, saúde o Sr. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e os demais membros que integram a delegação, com consideração e respeito, e que coloque, desse alguns considerandos e coloque algumas questões. Em primeiro lugar, dizer que estamos a ter uma audição no âmbito do debate da proposta de lei número 81. E é sobre essa matéria que o grupo parlamentar do PSD se vai centrar e vai colocar as suas questões. Pese embora todas as outras questões que já foram aqui afloradas pelo Sr. Presidente, da maior relevância, mas consideramos que se encontram em sede de negociação e que não são parte integrante deste diploma. No que respeita à questão do diploma em debate, permita-me colocar uma questão muito simples que resulta do facto de muito que foi lendo ao longo do tempo em que este diploma esteve em negociação em sede de em negociação coletiva, e foram várias as reuniões, se houve avanços ou não, se houve diálogo ou não por parte do Governo, no sentido de tentar fazer uma aproximação entre as propostas que se encontravam inicialmente sobre a mesa e aquelas que as diferentes estruturas sindicais tiveram como disponibilidade apresentar soluções e encontrar e construir algumas propostas que possam tornar menos gravosa a vida dos trabalhadores da administração pública. E permitam-me que cite aqui uma frase acabada de referir pelo Sr. Presidente, que nos últimos anos os trabalhadores da administração pública foram diabolizados. Estou a citar, penso que sem erro. Eu sublinhei nos últimos anos, só para marcar também essa situação. E se nos preocupa e muito a situação em que o país se encontra e as medidas que têm que ser tomadas, não posso deixar de verificar que muitas das medidas que constam deste diploma, desta proposta de lei, que agora se encontra no debate na especialidade, resultam em grande parte da aplicação da convergência entre o que foi aprovado para o regime, para o setor privado, a sua aplicação ao setor público em muitos aspectos, não noutros, visto que estamos perante um setor com especificidades próprias e até com vínculos também, eles, diferentes, não é? Esta convergência está, em grande parte, feita com base no que resultou do que foi aprovado para o Código de Trabalho, as alterações ao Código de Trabalho, e também, em grande parte, do que resultou do acordo tripartido, ou seja, do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. A questão muito central que eu penso que o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, pelo que e li com muita atenção, muito cuidado e muita análise, o parecer muito bem fundamentado que fizeram chegar no âmbito da discussão que este diploma teve e durante um longo período de tempo, e nesse parecer ressalta aqui alguns aspectos, o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, mas muito em concreto, a alteração ao artigo 61 e 61A no âmbito da mobilidade nos quilómetros. Inicialmente, até por uma leitura que fiz de um artigo que transcreve, não são citações, em que resultou das muitas reuniões, no final das muitas reuniões, pareceu-me e deu-me a entender que os 60 quilómetros seriam aceitáveis. O que não é aceitável é a diferenciação de 60 para 30 e a diferenciação entre trabalhadores com a categoria profissional de técnicos superiores e adjuntos administrativos, portanto, auxiliares administrativos e outras profissões aqui enquadradas. Era esta a questão muito objetiva. Se estamos perante o facto de ser apenas uma diferenciação por categorias profissionais, os quilómetros, ou porque consideram que os quilómetros, os 60 quilómetros, são de todo incomportáveis, nomeadamente nas áreas urbanas. Todas as outras matérias aqui referidas, nomeadamente a redução da compensação das horas extraordinárias e muitas outras, feriados, férias, isso tudo resulta, como já referi, do acordo e do memorando. Portanto, também vem aqui, em grande parte, vertido. Eu gostava de deixar aqui uma nota ao Sr. Presidente. Os tempos que vivemos requerem de todos os trabalhadores, e não apenas da administração pública, e estamos completamente de acordo, um grande espírito de trabalhadores, eu diria antes, de todos os cidadãos portugueses, um grande empenhamento, um grande esforço para conseguirmos dar uma volta à situação em que o país se encontra e recuperar a nossa dignidade enquanto povo. Eu penso que isso não está em causa por parte da grande maioria dos portugueses. Não me ressalta isso por parte do parecer que li e por parte do Sr. Presidente em muitas das questões que colocou, e centrando-me, pese embora as que estão em sede de negociação, que teremos certamente a oportunidade sobre elas de voltar a debater e a discutir e expressar a nossa opinião, todo o diploma aqui vertido no nosso ponto de vista, e gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente, foi um avanço grande em termos das negociações inicialmente encetadas, pelo que o reforço da negociação coletiva resultou num documento muito melhor, com fortes contributos, que veio a merecer até a concordância de uma frente sindical e que tem o entendimento de muitos trabalhadores que se revêem nessa frente sindical. Relativamente aos outros aspectos, que soluções se podem fazer, encontramos-nos em sede de especialidade e, por nossa parte, teremos em consideração as propostas apresentadas pelo CTE no seu parecer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que pôs. Eu queria começar por referir que, em todos os processos negociais em que esta organização sindical se empenha, ela está de corpo inteiro e contribui. Isto é, tudo o que fazemos em cada uma das reuniões em que participamos é contribuir para melhorar o que nos é apresentado. Muito embora venhamos a discordar no fim, isto é, mas entendemos que nos cabe, no papel que assumimos, contribuir para a melhoria do que nos é apresentado. Foi o que fizemos nas diversas discussões que tivemos a propósito deste projeto e aquilo que esperávamos e esperamos é que ele possa vir a ser promulgado sem haver discriminação dos trabalhadores a quem se dirige. Quando é referido que se trata de um diploma que procura promover a convergência, é óbvio que aquilo que se passa no setor privado é que um trabalhador que que é solicitado a deslocar-se em serviço para qualquer localidade, a entidade empregadora suporta os encargos. Ora, é o que não acontece aqui. Aqui pretende-se passar os encargos, ao menos parcialmente, para os trabalhadores. E nós não aceitamos. Mas mais, vai-se ao ponto de, ao pretender passar esses encargos para os trabalhadores, olhar para as remunerações que cada um recebe. Se é mais qualificado e tem uma remuneração superior, então ele pode suportar melhor os encargos, até pode ir para mais longe. Ora, isto do nosso ponto de vista é totalmente inaceitável para qualquer entidade patronal, muito em especial para a administração pública. Discriminar os trabalhadores em função da remuneração que lhes cabe, pela função que têm, dizendo que isso vai agora pagar ou suprir encargos que eles devem ter com as deslocações, não tem pés nem cabeça. Foi isto que procurámos aqui em relação a estes artigos 61 e 61A. Procurámos, portanto, que isto não acontecesse. E quando referimos que aqui se procura uma convergência, mas com os projetos que já nos foram remetidos pelo Governo, afinal não há convergência, porque os trabalhadores da administração pública continuam a ser o alvo, vão à frente e vão de novo contribuir com a redução das suas remunerações que são devidas pelo trabalho extraordinário. O que fazemos é juntar as coisas, isto é, se hoje tivemos uma reunião à partida, a última antes da apresentação da proposta de orçamento do Estado na Assembleia da República, nós não podemos ignorar, estas coisas juntam-se pelo menos nas nossas cabeças. E portanto o que fazemos é dar conta delas e da nossa insatisfação com a situação a que somos levados, para que somos empurrados. Portanto, o que gostaríamos era que a Assembleia da República revisse estes artigos 61 e 61A e tivesse em conta as considerações que fazemos, de modo a que não haja discriminações, nem os trabalhadores sejam mandados para distâncias em que, se em áreas metropolitanas até pode haver transportes, é óbvio que em muitas outras áreas não há transportes. E, portanto, ou por outra, pode até haver transportes que obriguem alguém a ir de madrugada para um sítio a 60 quilómetros e que depois venha não sei quantas horas da noite desse sítio. Tivemos já algumas situações dessas, por exemplo, no distrito da Guarda. Torna-se insuportável para as pessoas, face aos transportes coletivos que eles têm que utilizar. Portanto, esta questão, do nosso ponto de vista, não está suficientemente arrumada neste projeto de diploma, isto é, não se percebe. Os trabalhadores, ao fim e ao cabo, têm o ónus de ir. Têm o ónus de ir para 30, têm o ónus de ir para 60 quilómetros. E isto, do nosso ponto de vista, não é aceitável que se assumasse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava agora ao CDS-PP, Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e agradecer também a vossa disponibilidade da parte do CDS, dizer-lhe que entendemos que este processo de audições é fundamental numa altura em que, de facto, o Governo, face àquela que é a circunstância do país, se vê obrigado a, com um timing eventualmente relativamente curto face àquilo que muitas vezes seria desejável, fazer alterações que são significativas e que temos a percepção que tem impacto na vida das pessoas, é importante que este trabalho de consultação e de audição seja o mais detalhado possível e o mais profícuo possível e, portanto, tem todo o interesse e toda a validade esta nossa reunião. Esta proposta de lei, de facto, ainda antes de ser proposta de lei da parte do Governo, já se consubstanciava num processo de conversações longo e prolongado, foram várias os sindicatos que foram ouvidos e que foram escutados e que foram atendidos na elaboração e naquilo que resultou no projeto final por parte do Governo e, portanto, parece-nos claro e penso que ninguém poderá pôr em causa esse trabalho desenvolvido por parte do Governo no sentido de haver aqui, de facto, um trabalho aprofundado na discussão desta matéria, porque de facto este diploma altera alguns aspectos que são fundamentais, alguns mais ou menos mediáticos, mais ou menos polémicos, mas, de alguma maneira, eu entendo que há aqui aspectos que são fundamentais quando nós equacionamos o papel da administração pública, o papel e a representatividade que acaba por ter também o desempenho de funções na administração pública face àquilo que é a totalidade do emprego em Portugal. Nós temos, de facto, uma percentagem grande da população que trabalha na administração pública. Temos também, naquilo que é a despesa do Estado e no seu funcionamento, que 47,7%, portanto, aproximadamente 48% daquela que é a despesa pública, é a despesa com salários. Isto significa que, de facto, é uma parte importante, a forma como funciona a administração pública, o ajustamento e a alocação dos seus recursos é uma parte importante e que deve ser tida em conta quando se fala num âmbito mais alargado da reforma do Estado. E nós entendemos que a administração pública e os funcionários públicos deverão, e estou certa que têm todo o interesse em acompanhar, no fundo, o processo de mudança que está a ser exigido ao país, e daí também a convergência com aquilo que é o funcionamento do setor privado, naturalmente não deixando de respeitar aquelas que são as especificidades do emprego público. Mas, em muitos dos instrumentos que aqui estão previstos, o que se pretende é um objetivo de ajustamento e de flexibilização dos recursos que eu penso que funciona a bem de todos. E colocava-lhe desde já a questão se tem ou não o CTE interesse em que, de facto, a administração pública funcione de forma eficiente, ou seja, que os funcionários públicos estejam a desempenhar funções onde estão, efetivamente, as reais necessidades da prestação de serviços às populações. Isto não significa que se ignore, efetivamente, aquelas que são as funções das pessoas, aquela que é a sua vida pessoal, para além da profissional. O que eu quero dizer com isto é que um dos instrumentos que é previsto e que de alguma forma foi abordado pelo Sr. Presidente tem a ver com a questão da deslocação, as situações de mobilidade dos 30 ou dos 60 quilómetros, mas que tem aqui uma componente inovadora que ainda não foi referida. Um dos aspectos que passa a ser permitido é, em vez da mobilidade ser apenas de centros urbanos maiores, portanto, e do litoral para o interior, haver a possibilidade também desta mobilidade ser feita ao contrário. E eu entendo que, nomeadamente, por exemplos concretos, será mais provável haver uma maior deslocação ou um ajustamento de recursos, precisamente, para os centros urbanos de maior dimensão, onde não se põe da mesma forma o problema das deslocações e onde, efetivamente, muitos casos no interior não têm um nível de resposta ao nível de transportes públicos, como acontece no litoral, e, de facto, 30 km no interior não são 30 km no litoral. Sou do distrito de Bragança, conheço bem a realidade e, portanto, sei do que é que estamos a falar. Mas parece-me a mim que se possa ser difícil, e como está previsto na lei, que um colaborador, imaginemos, de um centro de emprego de Alfândega da Fé, tenha dificuldades em ser deslocado para Bragança e aí possa utilizar e possa invocar prejuízo sério para a sua vida, porque é um dos mecanismos que está previsto, não me estranha nem me preocupa que uma pessoa que trabalha no centro de emprego de Valongo seja deslocada, que é 20 km do centro do Porto, seja deslocado para o centro de emprego do Porto, onde eventualmente tem uma necessidade, e tem, neste caso real, uma necessidade maior de recursos do que tem, por exemplo, um centro de emprego em Valongo. Ou seja, aquilo que eu creio que nós devemos aqui destacar, e creio que é do interesse também da administração pública que haja, até porque... eu sou perfeitamente contra e não aceito de todo a ideia de que haja melhores funcionários no privado do que possa haver no público. Esse discurso, para mim, de facto, não faz sentido absolutamente nenhum, mas entendo que, a bem também da própria imagem da função pública, numa altura que é difícil para o país, esta flexibilidade e esta mobilidade, sempre tendo em conta aquela que é a situação pessoal dos trabalhadores, acho que é um aspecto que pode funcionar também a favor destes colaboradores. E depois também, quando se fala na deslocação, é preciso nós percebermos que, de facto, há compensações pela deslocação. Há compensações pela deslocação nos casos da mobilidade dos 30 e dos 60 km, mas nos casos em que a mobilidade é mais prolongada e diz respeito a um ano, há um pagamento integral de todos os custos de deslocação durante esse período. E permita-me que lhe diga também que no setor privado não é assim tão frequente que as deslocações sejam compensadas pelas entidades patronais. E hoje em dia cada vez menos, porque infelizmente as empresas têm tendência a concentrar-se, muitas vezes a deslocalizar-se e muitas vezes, infelizmente, a opção é entre sair do Porto e vir trabalhar para Lisboa ou, pura e simplesmente, não trabalhar e ir para o desemprego. Portanto, há aqui algumas questões que são de caráter específico da administração pública, mas há aqui, digamos, uma convergência, uma congruência em relação àquilo que é setor privado, que eu entendo que é de justiça que possa existir e que possa acontecer, e para já seriam estas as considerações que gostaria de fazer e agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Sra. Deputada, os nossos agradecimentos. Eu gostaria de começar por esclarecer uma questão. As despesas com salários na administração pública não são de 40%, 47% do PIB. Estas são as despesas correntes da administração pública. As despesas com salários são, neste momento, à volta de 11,4%. E é bom que estas coisas... É bom que estas coisas sejam bem clarificadas. E porquê? Porque estamos habituados a ver em alguma comunicação social este tipo de referências e nós não gostamos que elas passem. Nós temos muito interesse, como referiu, em que a administração pública funcione de forma eficiente. É para isso que trabalhamos. É para isso que trabalhamos enquanto organização sindical. E pensamos que isso pode ser feito com os trabalhadores. E é isso também que procuramos fazer ver ao poder político com quem nos relacionamos. Porque nós temos vindo ao longo dos últimos anos a procurar que na administração pública se implemente uma mobilidade a sério. As queixas que recorrentemente recebemos é de que os trabalhadores que querem utilizar a mobilidade não conseguem. E, portanto, nós somos pró-mobilidade. Não temos aí nenhuma dúvida. Quanto ao que se passa no setor privado, se o setor privado não compensa nos termos da lei os trabalhadores que desloca, ele está aí a não cumprir a lei. E o que esperamos que não seja um bom exemplo para a administração pública. Portanto, quando se diz que os trabalhadores podem invocar prejuízo sério para a deslocação, é verdade. Podem invocar, mas isso não significa que essa invocação seja aceite. O grande problema está aí. Isto é, se o trabalhador invoca e superiormente o dirigente não aceita, ele é obrigado a deslocar-se, mesmo com os prejuízos que tem na respectiva deslocação. É algo que também, do nosso ponto de vista, não é razoável procurar que sempre que o trabalhador não aceite ou que o dirigente não aceita a invocação do trabalhador, ele tenha que recorrer judicialmente para vir ver os seus argumentos aceitos. Daí nós entendermos que é aqui, na sede da apreciação deste diploma, que estas questões podem ser melhoradas exatamente no sentido que referiu, isto é, maior mobilidade dos trabalhadores e, consequentemente, uma administração a funcionar de modo mais eficiente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora pelo PCP, Sra. Deputada Lourdes Ribeiro.
Sim. Obrigada,
Sr. Presidente. Bem-vinda a esta comissão, a sua primeira vez que está
aqui. É a primeira vez. Em primeiro lugar, em nome do PCP, agradecer ao STEP por estarem presentes e também pelos contributos que estão a deixar ficar aqui e também o parecer que tão bem estruturado enviaram. Também deixar aqui que, portanto, a nossa posição, a posição do PCP, e nada mais que percebermos que esta proposta de alteração à legislação laboral da administração pública, no nosso entender, é mesmo um retrocesso a nível laboral, social e civilizacional. Em relação a todas as medidas que se estão previstas aqui e com que, porque peço imensa desculpa, mas não dá para separar, portanto, é verdade que nós estamos aqui a falar desta alteração desta legislação, só que nós sabemos que está já aí para o Orçamento de Estado e, por isso, não é possível nós fazermos a separação. Não é mais do que um grande ataque aos trabalhadores do Estado e, pensando no que se ouviu nestes últimos dias em relação ao despedir os tais milhares de trabalhadores, portanto não se sabe ao certo onde são e quem são, mas sabemos que são muitos milhares de trabalhadores que estão a contrato, e se estão a contrato não deveriam estar a contrato, porque se realmente eles estão a desempenhar funções permanentes, teriam era que já estar a sua situação resolvida e hoje não estaríamos a passar pelo que estamos a passar, ver as pessoas irem para a rua e não sabendo muito bem quais são, porque fala-se nos 50% dos trabalhadores a contrato a termo, fala-se também nas exceções, mas fala-se também que dependendo do superior, portanto do membro do governo que afeta. Pronto. De forma que, em relação concretamente a este diploma, muitas coisas preocupam o PCP e esta história da mobilidade, toda a mobilidade, mas esta mobilidade geográfica é extremamente complicada e nós não concordamos de forma nenhuma que as pessoas a serem, terem que ir para outros sítios, independentemente de ser assistentes operacionais, assistentes técnicos ou técnicos superiores, porque os custos, a todo nível, não é só os custos económicos, portanto, os custos da vida pessoal e familiar, pois certamente é grave para todos eles, sejam eles assistentes operacionais, técnicos superiores, assistentes técnicos. Isto, quando se diz que se calhar isto vai ser usado mais do interior para o litoral, isto também nos preocupa, porque esperemos que não seja pelo facto dos serviços no interior ainda fecharem mais do que o que já fecharam. E fazer com que os trabalhadores da administração pública se desloquem para o litoral é grave. Mais grave ainda é que as populações que lá ficam, fiquem sem os serviços. E quando se vem do interior para o litoral, também se tem dificuldade de transportes. Eu moro no Conselho de Amarante, pertencente ao Distrito do Porto, numa aldeia que não tem transportes públicos para Amarante, e por isso, mesmo que eu sendo transferida para um lugar qualquer, eu ou qualquer trabalhador dali, para o litoral, vai ter problemas de certeza a nível de transportes, como teria se fosse ao contrário, porque os transportes estão, não existem em muitos sítios, nós sabemos todos que não existem em muitos locais do interior. De forma que nós não concordamos nem com os 60, nem com os 30, nem de forma nenhuma. Portanto, quando se fala em mobilidade, é evidente que há sítios, há locais da administração pública que se calhar têm trabalhadores a mais e há outros que têm trabalhador a menos, mas isto é que todas as estruturas sindicais e todas as pessoas que estão interessadas no sucesso e no bom desempenho da administração pública têm vindo a propor, que é exatamente fazer o tal levantamento, perceber onde estão as pessoas a mais e onde estão elas a menos, e de conjugar isto com os interesses dos trabalhadores, porque o que acabou de dizer, quando há imensos trabalhadores que pedem mobilidade e ela não lhe é concedida, e muitas vezes percebe-se, que há casos concretos, e certamente conhece melhor, há casos concretos em que até é sítios, o destino que se pretende, não é por haver excesso de trabalhadores no sítio de destino que os trabalhadores indicam, até porque os trabalhadores, na maioria dos casos, indicam mais do que um, portanto, mais do que um destino, um local de trabalho, para poder ser possível essa mobilidade. Portanto, a mobilidade é muito complicada, esta, e claro, não se falando nas outras também que estão aqui neste diploma. Em relação à redução do trabalho extraordinário, o que se pretende, pois o nosso entendimento é exatamente que não é por aqui que se deveria reduzir o trabalho extraordinário, porque nós sabemos que se há locais da administração, sítios, locais de trabalho da administração pública que não se justifica, há outros que se justifica naquele momento, exatamente não por haver trabalhadores da administração pública a mais, mas sim por haver trabalhadores da administração pública a menos naqueles locais de trabalho, que faz com que o trabalhador seja obrigado a fazer as horas extraordinárias e que depois, perante esta situação, que já aqui está previsto, e o que, mais uma vez peço desculpa, mas o que mais vem aí pelo Orçamento de Estado, é lógico que os trabalhadores são mesmo muito obrigados, porque, quer dizer, quase que pagam para trabalhar extraordinariamente, o que é gravíssimo. Quando se fala que isto tudo é mesmo para convergência com o trabalhador do privado, pois é muito grave, realmente é muita pena e é muito triste que tenha que se fazer sempre estas coisas por baixo e muitas vezes piorando, como há aqui alguns dos pontos, que é ainda pior do que é, o caso até do que estávamos a falar, da mobilidade geográfica dos trabalhadores. Porque é verdade, e eu reafirmo o que o senhor disse, é se as empresas do privado realmente não pagam as deslocalizações dos trabalhadores, pois estão a infringir a lei, e nós não queremos, de certeza absoluta, que já que isto é infringir a lei, então nós aqui na administração pública não vamos infringir a lei, vamos logo criar uma norma assim, que assim já ninguém infringe a lei, ou seja, vamos legalizar a ilegalidade, não é? Dá a sensação que é isto. Preocupa-nos muito também, que por acaso ainda não se falou aqui, na adaptabilidade no banco de horas, que também, pronto, de acordo com estas preocupações em relação à mobilidade geográfica a nível familiar e reafirmando o que a senhora deputada Pesce disse, nós sabemos que na administração pública existe uma grande quantidade de mulheres trabalhadoras e que, por mais que a gente concorde que os direitos e os deveres são iguais, mas sabemos que as mulheres ainda têm uma carga superior a nível de tratar das crianças, dos idosos, e com esta adaptabilidade, com este banco de horas, também é uma coisa que nos preocupa muito, saber como é que, tanto isto sendo imposto aos trabalhadores e às trabalhadoras da administração pública, como é que vão conseguir dar conta da sua vida familiar e social também, que também é importante, além de cada vez haver menos tempo e menos dinheiro também para... Em relação também a outra coisa que acho que era importante nós também termos em conta, é que a nível do trabalhador estudante, as alterações também que se propõem também vão prejudicar bastante, e nós queremos também que a administração pública tenha trabalhadores qualificados, e fazemos mesmo questão disso e muito bem, e fazemos também, por outro lado, vamos mais uma vez, para igualar ao privado, vamos fazer com que estes trabalhadores estudantes deixem de ter as condições que tinham. Isto aliadas às mobilidades e aos bancos de horas, brevemente vai ser muito difícil, se isto for mesmo assim, que os trabalhadores consigam estudar, e os da administração pública muito menos, portanto. Também é uma das coisas que nos preocupa. Concluir, não tenho assim nenhuma questão em particular para colocar. Fiquei assim com uma leve sensação, se calhar errada, que se a proposta fosse todos iguais, todos os trabalhadores podem ter uma mobilidade de 60 km ou de 30, ou, portanto, que fosse igual, estariam de acordo. Se calhar estou errada, portanto, pedia depois só para esclarecer isso. Dar nota que realmente não vimos, nós, o PCP, que estas medidas aqui neste diploma e até mesmo as que aí vêm, que realmente sirvam para a modernização da administração pública. Dá-nos a sensação até o contrário, quer dizer, eu acho que isto vai fazer com que, ou, por exemplo, concretizasse o despedimento, vai destruir bastante os serviços públicos, e ao destruir os serviços públicos destrói o direito que os cidadãos têm aos serviços públicos, disse. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
As questões em relação à mobilidade são aquelas que eu referi, isto é, é necessário que a mobilidade seja uma mobilidade que tenha o acordo do trabalhador, ou não tenha o acordo do trabalhador, que seja suportada por quem a promove. Isto é, se o serviço pretende que o trabalhador se desloque, ele tem que assumir os encargos decorrentes dessa deslocação. E, obviamente, não é para nós aceitável que haja trabalhadores deslocados em mobilidade que são obrigados a sair de casa de madrugada e a regressar a casa às tantas horas sem qualquer compensação por essas horas que eles estão a trabalhar a mais. Portanto, mobilidade sim, mas mobilidade com regras, a aceitação dos trabalhadores e, obviamente, negociada em relação às regras que elas devem presidir em cada um dos serviços, como não está previsto no projeto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar, e na pessoa dos membros desta delegação do CETE, o próprio sindicato e a sua ação, dizer que a minha intervenção será curta, a audição já vai longa, já foi muito dito, não precisamos de repisar muitos dos temas, porque penso que o fundamental foi dito e as posições foram colocadas em cima da mesa. Compete-nos a nós, Comissão, neste trabalho de especialidade, saber aproveitar aqueles que são os contributos e depois transformá-los também em propostas para alteração a esta proposta de lei do Governo. Mas permita-me começar de uma forma mais abrangente do que esta proposta de lei. Porque concordo com aquela que foi a sua primeira intervenção, quando dizia que parece não existir uma estratégia para o Estado. Eu acho que esse é um dos centros fundamentais no que é a análise que podemos fazer da política deste governo para a administração pública. Não há estratégia. Nós percebemos que há condicionalismos e são os condicionalismos que estão a gerir a estratégia do Estado. Ora, isto é mau. Porque um país que não pensa sobre si próprio é um país que não se coloca em perspectiva para o futuro. E é isso que o Governo está a fazer sobre a administração pública, sobre aquilo que é o Estado, sobre aquilo que é essencial aos portugueses. E, assim sendo, nós vemos esta proposta de lei como mais um passo numa estratégia, por vezes ideológica, por vezes economicista, mas muito desconcertada do que é um sentido de pensamento para o Estado no nosso país. Eu acho que este é um problema fundamental que nós temos em cima da mesa. Assistimos na sexta-feira passada a um episódio caricato, que foi o hastear da bandeira ao contrário, mas nós percebemos que um país que não pensa a sua administração pública é um país que ele sim está ao contrário. Está de pernas para o ar. Porque o Estado que não olha para si próprio, não vê o que quer fazer, como o deve fazer, como vai melhorar aquilo que presta, como vai atingir esses objetivos, nós percebemos que é um Estado que falha naquilo que deveria estar a fazer antes de fazer mais qualquer coisa. Porque nós ouvíamos muito este governo em campanha eleitoral, ainda antes das eleições, falar numa série de ideias, mas elas foram todas... É que nem sequer isso podemos discutir nesta fase. Nem sequer isso podemos discutir, porque ideias, na pluralidade da democracia, podíamos ter o debate que quiséssemos ter. Mas nem é disso que se está a falar nesta fase. Isso é pobre. É pobre, do ponto de vista de política, que um governo tenha esta forma de estar para com o que é essencial, que é o Estado, que é a administração pública. Porque assim depois compreendemos, e é por isso é que eu fiz esta introdução, compreendemos propostas como esta. Quando o Governo diz que quer cortar no trabalho extraordinário, quando o faz porque já percebeu que impondo aos serviços o corte do trabalho extraordinário, isso não acontece. Porque o trabalho extraordinário é essencial. Porque se os serviços cortam no trabalho extraordinário, param, colapsam muitos deles. Bem, se isso não aconteceu, a conclusão que se deveria tirar é o que é que está mal. Então, se calhar precisamos de mais gente distribuída de forma diferente, eventualmente, como é que nós podemos resolver isso? Mas não, o Governo demite-se das suas responsabilidades, que é o pensar, que é o refletir sobre o que é que estava mal, e atira para cima dos trabalhadores as responsabilidades que não eram dos trabalhadores, cortando no seu salário. Porque esse é sempre o fanatismo deste Governo, é o corte no salário, particularmente nos trabalhadores da função pública, mas não só nos trabalhadores da função pública. Mas quando falha a racionalidade, vai-se para o fanatismo. E o que os portugueses perguntam, e eu acho que, independentemente do debate político que nós podemos ter, o que os portugueses perguntam é se faz sentido. Se faz sentido as escolhas que estão a fazer. E nós vemos também por diplomas como este que não fazem sentido. Não são sérias na sua consequência prática para os serviços, não são sérias porque não abordam os problemas, antes contornam os problemas atirando as responsabilidades para outros, que na prática nós podemos dizer o que quisermos, mas nós temos muito bons trabalhadores da função pública e não podemos, a partir do pressuposto, como às vezes parece que existe, que é, bem, é tudo a abater. É tudo para abater. Isto é que é inaceitável que se coloque em cima da mesa e que se haja depois dependente desta forma de pensar. Eu não, como viu, as preocupações são latas, passam também por esta proposta de lei. Infelizmente, esta proposta de lei já está desatualizada no mau que o Governo quer fazer à administração pública. Vem ainda pior do que isto, mas tudo isto decorre sempre da mesma gênese, da mesma ideia de não ter um pensamento a não ser economicista ou a não ser preconceituoso para com a administração pública. Eu queria colocar, porque algumas notícias deram essa ideia, queria colocar uma questão, de facto, sobre o processo. Algumas notícias até de hoje dizem que o Governo quer cortar no trabalho extraordinário porque não quis alterar o horário de trabalho. Eu devo dizer que me parece assim uma coisa um bocado estranha. Eu gostava de saber do que vocês conhecem, se é verdade ou não, e o que é que se passou. Por outro lado, nós exigimos ao Governo, e fizemos também nesta comissão, a comissão assumiu, a proposta foi do Bloco de Esquerda, mas a comissão assumiu, por isso deixou de ser do Bloco de Esquerda, passou a ser da comissão. Os estudos que o Governo fez dos resultados da aplicação desta proposta de lei. Porque também seria de esperar que qualquer ideia, qualquer proposta, tivesse uma base técnica, uma base de consequência, que fosse analisada aquilo que vai fazer à administração pública. Até agora ainda não recebemos qualquer indicação nesse sentido. Eu gostava de saber se vocês tiveram, em alguma das conversas com o Governo, alguma informação, porque eu nem quero acreditar que diplomas com esta gravidade sejam feitos sem análise de consequências que terão, quantas pessoas poderão ser afetadas, o que se isto é uma tentativa de dificultar tanto a vida aos trabalhadores da função pública para depois eles próprios dizerem basta, chega, vão-me embora, e com isso ter o objetivo de redução de funcionários. Nem quero acreditar que seja uma coisa dessas, porque isso ainda seria quase maquiavélico nesta gestão governamental. Quando nós percebemos que, no entanto, a realidade parece indicar que assim é, porque os estudos não chegam, a informação técnica não chega. E eu gostava, sinceramente que gostava, que vocês aqui nos dissessem que receberam, que tiveram conhecimento, porque se não nos disserem isso, é o pior dos cenários que nós temos em cima da mesa. É um Governo que não sabe materializar, justificar as suas próprias opções com base no que é a realidade e não com base em preconceitos. Obviamente há aqui questões que já responderam, que a nós também nos merecem preocupação, a questão da mobilidade. Eu sou do Distrito de Aveiro, eleito pelo Distrito de Aveiro. Se conheço bem o que é que significa às vezes a mobilidade de 20 km num distrito onde quase não há transportes públicos e onde as pessoas ao longo da vida se adaptaram, porque tinham essa ideia, para viver perto de onde trabalhavam. E agora ficam descalços dessa realidade. Sabemos bem que a realidade é diferente do que é vista pelas janelas dos ministérios, mas também há aqui uma vertente importante. Não só as dificuldades que se criam à formação dos trabalhadores, aos trabalhadores estudantes, mas também a ideia que parece transparecer de que o Governo desistiu da administração pública. E tendo desistido da administração pública, quer, por um lado, reduzir os seus ativos principais, são os seus funcionários, por outro lado também desistiu de valorizar a própria administração pública. Foi um bocadinho mais longo do que eu estava a contar desde o início, peço desculpa por isso, Sr. Presidente, mas não me consegui conter numa matéria que é tão importante para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, olhe que às vezes nós pensamos isso mesmo, isto é, pensamos que o Governo que desistiu da administração pública está a promover uma liquidação paulatina da administração pública. E porquê? Nós não recebemos nenhum estudo a propósito de nenhum dos projetos que nos foram apresentados. Não há nenhum estudo. Quanto àquilo que é a redução da remuneração do trabalho extraordinário, nós perguntámos, inquirimos, mas porquê isto? Quer dizer, porquê a redução há um ano apresentada e agora de novo esta redução? O que é que está em cima da mesa? Ah, é a redução da despesa. E nós perguntámos, mas então não seria mais fácil, se o Governo quer reduzir a despesa, dar orientações no sentido dos serviços reduzirem esta despesa? Pois é difícil. Portanto, pelo que concluímos, que é dar essas orientações aos ministérios, os ministérios não cumpririam, portanto é mais fácil legislar e dizer reduz-se a remuneração aos trabalhadores, aí eles não têm mais do que aceitar. Quanto àquilo que são propostas, uma ideia de administração, aquilo que eu queria referir é que essa é a pedra de toque, isto é, uma ideia de administração para o futuro, para condicionar aquilo que se pretende em cada uma das vertentes do funcionamento da administração. Isso é o que nós procuramos fazer enquanto organização sindical. Estamos à espera de um Governo que também o faça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu colocaria aos grupos que pretendem usar uma segunda ronda. Não há... Portanto, agradecer ao ao PT Grupo Icanso e aos sindicatos quadros técnicos do Estado, o contributo relevante que deu para este debate de especialidade, terão depois nota de como os grupos parlamentares interpretaram os vossos contributos, sugestões, chamadas de atenção. Até breve. E estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Temos plenário daqui a pouco.